Aconteceu na noite desta quarta-feira na Câmara de Vereadores de Garibaldi uma audiência pública com a presença do Superintendente Regional da Corsã de Bento Gonçalves, Felipe Caime, o gestor da Unidade de Garibaldi, Alessandro Silva Tavares, vereadores, prefeito de Garibaldi, Antônio Setolim, vice-prefeito Antônio Facnelli e representantes da comunidade. O debate iniciou com o primeiro questionamento da presidente do PROCON, Luciana Lima Salé, que solicitou informações do motivo pelo qual a Corsã demora para responder os pedidos por ela encaminhados. Em seguida, uma moradora do bairro Borgueto falou que recebeu duas contas de água. Moradora do Juventude perguntou o que será feito para melhoria no abastecimento de água neste bairro e arredores. Ainda moradora do Juventude falou que paga ar, muitas vezes, e não água. A audiência foi conduzida pelo vereador Elton Milani, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No Comando Geral, vamos destacar alguns tópicos da audiência de ontem.
Luciana Parmegiani, eu moro no bairro Juventude. A minha pergunta é, o 0800 da Corsã eu posso ligar de celular? E o que foi feito de concreto para o bairro Juventude e Chácaras?
O 0800, sim, pode ser, ele é gratuito, qualquer telefone. Tanto que se tu ligar para uma central telefônica, vamos supor que tu vai falar com uma unidade, primeiramente ele vai te anunciar o 0800 para a pessoa ligar para o 0800, desligar o telefone e religar. Porque se a gente fizesse uma opção na central telefônica de desviar tua ligação para o 0800, tu estaria pagando a ligação e a central da Corsã, o número da Corsã também, pelo desvio. Então, por isso que a primeira informação que aparece é o 0800, para te desligar e ligar do teu telefone. A ligação é totalmente gratuita. Tá? Não. O 0800, a senhora discar o 0800 direto no celular, a senhora já vai cair na central telefônica da Corsã.
A gente pede para você contar um pouquinho que tem várias pessoas com questionamento e dúvida. Depois, à medida do tempo, vai ser disponibilizada novamente. Por gentileza, a próxima.
Não, ela tem ainda a questão do que foi feito de concreto. Além da instalação da caixa, né, que foi feita ali, tem a instalação do poço, que ele é um poço que ajuda no horário de consumo, tá? E alguns outros estudos que nós estamos fazendo para tentar botar um pouco mais de reservação no bairro. Tá? Mas é isso, ainda a gente está em fase de estudos. Nessa parte ali do Chácaras e Juventude.
Uma outra pergunta. Não teria como a Corsã avisar, por exemplo, rompe um cano, alguma coisa? Isso pode acontecer, a gente sabe. Mas não teria como a Corsã avisar, de repente na rádio, a gente está fazendo almoço, a gente escuta a Rádio Garibaldi, não teria como a Corsã avisar para a gente saber, vai faltar água, pelo menos um balde a gente conseguir?
Tem eventos que a gente consegue comunicar, tá? Tem outros que, dependendo do tamanho do estrago, é fechado emergencialmente. Então, aí fecha, a gente até comunica, tá? Mas aí já aconteceu o fato, as pessoas já ficaram sem água. E a gente também pede um pouco de paciência, porque às vezes o nosso trabalho é um pouco mais complicado. A gente não consegue prever que vai faltar, então às vezes é emergencial, né? O conserto diário é emergencial. Então, se a gente conseguir se comunicar, sim, com certeza, a gente vai comunicar e vai avisar. Podemos incluir isso. Próximo.
O meu nome é Elda Luísa Ludovic. Eu moro na rua, aí no bairro Chácara, na rua 20 de setembro. Problema ali, eu sou a última moradora da rua 20 de setembro, que a água vem do Barrichello em direção à Ermida. E aí eu sou a última. O que que acontece? Ali para o ar vem... Eu já paguei 300 pila de água e sem água na torneira. 200. Agora que a água está normalizada, estou pagando 100 reais e eu estou gastando ao mesmo tempo. Eu não mudei o estilo de trabalhar. É ar que eu paguei. Eu paguei muito ar. Eu paguei muito dinheiro para não ter água. E toda hora, eu acho que vocês, a Corsã, tem que tomar outra atitude. Negócio ali do Peterlongo, que sempre estoura ali, E ali perto do ginásio. Que quando estoura ali os canos e lá no, perto do Peterlongo, nós ficamos sem água. Mas na hora nós ficamos sem água. Nós não temos. E aquele poço, hoje de manhã, tinha vazamento naquela caixa lá da Corsã, que botaram lá, no, lá em cima, perto da creche. É, então, a coisa não está funcionando. Eu acho que não está funcionando lá em cima. Porque e quando falta água, que estoura, a gente fica sem água mesmo. Não vem água na torneira.
Tá.
E essa aí do valor que nós pagamos sim. Eu paguei muito.
Não, a gente pede que quando ocorrer algum valor exorbitante na fatura, pode ir até a unidade, a gente abre uma revisão cadastral e a gente vai...
Mas eu fui até no Procon, eu fui no fórum e não resolveu nada. Não resolveu nada quando tinha aquele outro gerente, sei lá que, o Rogério. Não, isso aqui a gente não paga porque isso aqui não tem de volta. Pagou, pagou. Agora, se eu não pago, vocês vão lá cortar. Isso é bonito.
O superintendente regional da Corsã, Bento Gonçalves, Felipe Caime, confirmou sim que esta falta de comunicação realmente aconteceu e pediu desculpa aos moradores.
E sempre que tiver algum problema, que a senhora tenha um ar que esteja batendo os canos, a senhora fecha. A senhora deixa fechado um pouquinho, que esse ar vai... E aí, se a senhora puder avisar a Corsã até lá do 0800... O pessoal vai lá, eles vão abrir num outro local ali e vão tirar todo o ar da rede, tá? Porque às vezes quando a gente conserta um cano, no momento que sai a água do vazamento, entra a área, é inevitável isso. É inevitável isso, né? Então, o que a gente faz? A gente faz esse expurgo da rede para tirar esse ar excedente. Muitas vezes não tem como, porque ele já entrou lá para os canos da sua residência, né? Mas a senhora, comunicando a Corsã vai lá e faz esse expurgo. E se a senhora notar que a sua conta veio acima do normal, a senhora vai e procura o escritório da Corsã, a senhora leva essa conta lá, que nós vamos analisar isso e até para a gente saber o que está acontecendo na casa da senhora, né? Entende? Então, eu sei que é difícil, esse problema do telefone é um problema que veio de cima, não foi nós daqui de Bento, não foi de Garibaldi que criou isso. Esse é uma lei que a gente é obrigado a gravar todas as ligações de usuários. Por quê? Porque no momento que procurar o PROCON, pode exigir a gravação. E a gente não, os telefones normais aqui da Corsã não tem gravação, por isso que foram desativados. Concordo contigo, tu tem toda a razão, essa migração foi mal feita por parte da Corsã, não foi divulgado, a gente apontou isso, né, para o setor de comunicação para a Corsã.
O vereador José Bortolini fez o seguinte questionamento.
Em primeiro lugar, gostaria de saber, o posto do Vale dos Pinheiros e a Caixa estão funcionando? Por que tanta demora? A gente sabe que quando assinou o contrato, era para ser logo e adiante, e já se passaram anos. E a gente sabe a falta de água constante do bairro Juventude, Chacras, Vale dos Pinheiros. Quem sabe uma sugestão, por que não divide o município? A parte alta tem no ginásio, o lado do Chacras, aí com outra caixa, com outro abastecimento, quem sabe melhoraria? Outra pergunta, por que tanta demora no conserto de canos? Eu já quebrei canos, porque trabalho com máquinas, ligar na Corsã e demorar um dia e meio e ver aquela água jorrando, um dia e meio. E o cano lá aberto e ninguém aparece a consertar. Então, acho que assim, tem que ter mais agilidade no conserto. A gente avisa toda hora, quebrou o cano, avisa, mas ninguém aparece, ou aparece, dá uma olhada e vou embora. O dia seguinte vem consertar. Isso não dá para admitir. Obrigado.
Respondendo ali a primeira pergunta, o poço sim está operando. O poço, ele é um poço que ele tem que operar 8 horas. Ele é um poço com uma vazão razoavelmente baixa, ele não consegue atender toda a região, a parte alta ele não atende. Ele ajuda o sistema, que é a água que vai da ETA para o abastecimento, ele ajuda nesse sentido. Então, na parte da noite, ele não opera. O poço, ele opera durante o dia, que é o horário de consumo. E o reservatório, sim, está operando também o reservatório. Tanto que o reservatório do Chacras, tanto o reservatório do Borgueto, eles são monitorados via sistema. A gente consegue ver quando
está baixando o nível, eles têm gráficos. Então a gente pega o gráfico de 2, 3 dias, qualquer anormalidade, a gente vai, manda uma equipe para ver se tem algum tipo de vazamento. Às vezes a gente não acha. E acontece do reservatório estar esvaziando. Já ocorreu isso, da gente recuperar o sistema durante o dia, mas isso chama-se o quê? Vazamento invisível. A gente precisa de um serviço de geofonia. A gente faz essa pesquisa. Só que é demorada, a região é grande, são regiões grandes que são abastecidas. Então a gente não tem o número adequado de funcionários para atender todas as demandas. Então essa é a primeira parte da resposta. Da segunda parte da questão de demora, a gente tenta agilizar e fazer o conserto o mais breve possível. Quando isso ocorrer, peço que entre em contato, porque a prioridade é vazamento. Tanto que ela é prioridade alta para a gente. Qualquer tipo de vazamento, derramal e rede, ela é prioridade alta para conserto.
O vereador Tiago Ferrante também questionou sobre o que a Corsã fará no bairro Chácaras e Juventude para atender a esta região, se existe possibilidade de individualizar o abastecimento destes bairros.
Sobre o bairro Chácara, será que não é a hora de individualizar o sistema de abastecimento?
A questão das perfurações dos poços, sim. A gente está com solicitação de 2 áreas para perfuração e mais algumas áreas que nós estamos em estudo junto com os geólogos da companhia para fazer perfuração. Tá? Não é qualquer região que pode ser perfurada, então a gente está assim, trabalhando nesse sentido. Tá? A questão da limpeza dos reservatórios, todos estão limpos conforme o contrato de programa. A gente tem lá o recebimento e a entrega do certificado de limpeza de todos os reservatórios da cidade. A situação ali que a gente pega bastante a região dos Chácaras. A gente está com, vocês vão ver pela cidade, o pessoal que está fazendo o levantamento do georreferenciamento das redes do município, que é o contrato 233-2018. Tá? A gente está fazendo o georreferenciamento de toda a rede do sistema, e essa individualização que vocês estão falando, e eu já, em outras oportunidades, já explanei isso até para o secretário, a minha intenção em fazer isso. Só que como a gente não tem um mapa de toda a cidade, isso vai ser após a gente receber esse georreferenciamento, tá? Que ele tem o prazo até o meio do ano para eles nos entregar o sistema digital e impresso, que são os mapas das redes. E aí sim, a partir desse levantamento, eu tenho essa ideia do que vocês falaram de individualizar o bairro Chácaras e Juventude, tá? Com caixas antes dos bairros, em algum local mais alto, para fazer essa individualização. Então ela vai chegar nessas caixas e posteriormente ela abastece o bairro e a outra caixa que tem junto à creche. Então, só que isso a gente não tem como fazer uma obra sem saber o que a gente tem realmente embaixo. Então a gente está fazendo esse levantamento, a empresa já instalou os equipamentos na ETA e foram para Porto Alegre junto com o que a gente tem de mapas, até tem os mapas no site do município e alguns outros levantamentos que a gente fez, e eles estão fazendo esse trabalho. Tá? A questão do reservatório Tamandaré, até a gente estava conversando antes, né? A gente tinha uma questão ali de área, que ela era uma área antiga, muito grande, e foi se construindo aquele pavilhão do lado do reservatório, o acesso e tudo mais. Junto à proprietária, a gente solicitou para ela que a gente fizesse uma retificação de área para o reservatório com uma área mínima. Essa documentação ela foi encaminhada para o departamento, que é o DECOPA, Departamento de Patrimônio. Eles fizeram toda a documentação, a gente já tramitou essa documentação, já teve o parecer favorável do jurídico da companhia que poderia ser feito, e a gente está só aguardando a conclusão da matrícula, para ser averbado essa troca de área na matrícula. Tá? Assim que a gente tiver a matrícula em mãos, a gente vai fazer a substituição, sim, do reservatório do Tamandaré. Também, que nem eu expliquei, o Tamandaré ele é dividido em duas zonas. Uma parte vem até a antiga vinícola, outra parte é abastecida pelo poço, que vai até os reservatórios no industrial. Os reservatórios do industrial também vão ser substituídos. Eu fiz uma reunião com empreendedores que estão fazendo loteamentos naquela região e nós vamos trocar aquele reservatório também. A reservação vai ser ampliada. Só que não é uma medida a curto prazo. A gente ainda tem todo o trâmite de aprovação dos projetos e tudo mais nessa segunda parte. A primeira parte do Tamandaré, ali em cima, assim que chegar a documentação, ela vai ser, a gente já vai entrar em obras, com todo o apoio da Coordenadoria Operacional de Bento Gonçalves. A questão da substituição de redes antigas, então, também ela depende, a gente está aguardando a parte do mapeamento, né, que a gente sabe, sim, muitas redes de crescimento estouram muito, então a gente já tem um plano, né, de fazer essa substituição. A gente está solicitando, fazendo as APROS, que é um procedimento interno da Corsan, solicitando esses materiais.
O prefeito Antônio Setolin anunciou que vai disponibilizar para a Corsan um terreno próximo ao ginásio para a colocação de mais de uma caixa d'água para atender aí aos moradores de Juventude, Chácara e arredores.
Tudo isso que foi debatido aqui é verdade e está acontecendo. Eu acho que tem situações que melhoraram muito ao longo do tempo. O Luiz Carlos, quando coloca que o município cresceu muito, realmente cresceu. Nós tínhamos uma época que no meio ambiente, nós tínhamos 44 loteamentos entre residenciais e industriais sendo apresentados para o município. Foram aprovados mais de 25 e hoje nós temos 20 alguma coisa sendo em análise. Então isso é o desenvolvimento de Garibaldi. E por tudo isso, a gente paga um pouco. Nós temos uma cidade que tem 118 anos, tem os encanamentos que abasteciam na cidade há mais de 60 anos, uma grande parte deles comprometidos. Sim, muita coisa foram trocados através das pavimentações. Antes de pavimentar, se for amianto, é trocado, e até hoje é feito isso. Nós temos um projeto agora de pavimentar 16 ruas, e o que tiver amianto vai ser trocado. Nós não aceitamos deixar como está. Então muita coisa foi melhorada, mas tem três coisas que eu tenho que falar. Primeira, o município notifica a Corsan constantemente. Nós temos um fiscal, que é o nosso procurador do município, que é fiscal deste contrato, e desta forma vem atuando constantemente. Outra situação: o município recebia 20 mil reais por mês deste contrato para manter as estações de tratamento. Finalizou 5 anos e o município, essas estações elas estão com a licença de operação em dia. Nós notificamos e apresentamos para a Corsan, que de hora em diante, isso foi em dezembro ou em janeiro, não lembro bem a data, que a Corsan assuma essas estações, porque está no contrato. Que logo que elas tiverem com a licença de operação em dia, nós já repassamos. Então é uma coisa que aos poucos nós vamos repassando. E se vem esses 20 mil para nós, eu não sei se continua vindo, não sei, nós teremos que olhar na parte da tesouraria. Eu até acho que não, mas é essa a questão. E esses 20 mil também estão no contrato, que é para repor tubulações para o esgoto misto. Porque a Corsan, inclusive, quando ela vai fazer o tratamento, vai utilizar o esgotamento que nós temos misto para recolher esse esgoto. Esse é um ponto. Terceiro ponto, rapidamente, eu pediria sim, Alessandro. Analisem os hidrômetros. Existe na nossa concepção que quando passa ar, aumenta a conta. Eu vi eu não lembro o teu primeiro nome. Elda, 300 pila. Quando ela mostrou, 300 mil. E aí passou ar. Então dá uma verificada. Você afirmou que não. Mas nós gostaríamos, até para tirar da gente essa concepção que quando passar também vem custo. Terceiro, aqui foi dito várias vezes e eu ressalto com uma afirmação. Esse estudo que estou fazendo, esse georreferenciamento da rede, que Garibaldi não tem isso, né? Infelizmente, ao longo dos anos, a Corsã foi trocando a tubulação e não tem um mapa que diz se aqui é tamanho desse, ou é amianto, ou é PVC, não tem isso. Então, estão fazendo isso até julho, tem essa situação. Quanto ao Chácara Juventude, Vale dos Pinheiros, do Daama, que é uma coisa muito grande, o município coloca à disposição mais um terreno na próxima ginásio municipal, naquele mato ao lado aí, para colocar mais uma caixa d'água. Porque se não for feito isso, o bairro Juventude, principalmente, nunca vai ter conserto. Por quê? Porque o Juventude divide as águas aí. Divide a parte baixa e a parte alta. E também aquela parte alta do Chácara, lá de cima, vai sofrer. Então o município coloca à disposição, faça um esforço disso para colocar mais uma caixa de água para atender essa região. Essa região é muito grande e está crescendo muito. E sem fazer isso, nós não encontraremos uma solução.
O superintendente da Corsã também falou sobre o projeto de integração regional a partir do Rio das Antas. Sobre isso, Caime assim fala.
Esse projeto integrado aí, que é Bento, Garibaldi, Barbosa e Farroupilha, esse aí já tem até um orçamento, em torno de 165 milhões, como o Alessandro colocou, estamos na fase de captação de recursos, né? Então esse projeto, segundo a empresa, vai sair e tem que sair, porque é um projeto que está pensando no futuro. O que a Corsã está pensando no futuro? A Corsã está pensando nesse projeto, onde nós teremos, por mais de 20 anos, água e resolver problemas de muitos municípios ali. Hoje nós estamos no limite em vários municípios, né? E Garibaldi vai ser contemplado com esse projeto. Temos que todos brigar por isso, né? Entende? Estamos num momento de transição, que talvez a diretoria não seja a mesma, mas a gente, nós, funcionários da Corsã, vamos brigar por esse projeto. Nós, politicamente, né, prefeito, vamos brigar por esse projeto. Acho que é importante esse projeto sair para a nossa região aqui. Nós vamos brigar por ele, entendeu?
Apresentamos aí um resumo, alguns tópicos da audiência que aconteceu na noite de ontem, na Câmara de Vereadores, com a participação dos dirigentes da Corsã para tratar desses problemas de desabastecimento de água atingindo o município de Garibaldi. Minha participação especial no Comando Geral.